Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
A pobreza, ela não é fruto do acaso, ela não é uma coincidência, ela não é uma fatalidade, ela é política.
Essa aí que você ouviu é a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, que pediu um evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir o combate à pobreza no estado. É uma realidade que está cada vez mais na nossa cara. Você olha pela janela do carro, observa a calçada, está lá uma pessoa dormindo na rua, vendendo alguma coisa no sinal fechado, com uma placa na mão. Às vezes a gente dá um dinheiro, às vezes a gente ignora. Tem gente que faz muito mais do que isso, como o trabalho voluntário, por exemplo, mas o fato é que a pobreza não desaparece. A fome não desaparece. E a gente precisa parar para pensar nisso. É o que especialistas, entidades e gestores foram convidados para fazer no Fórum Técnico Minas Sem Miséria, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas, na capital e no interior. E é sobre isso que eu te convido a pensar junto com a gente nesse episódio do Politiza. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e tenho aqui comigo a companhia do meu colega da TV Assembleia, Heitor Peixoto. Que bom te ter aqui nessa prosa de novo, meu caro. Obrigada.
Eu agradeço, Grazi. Sempre uma alegria estar por aqui.
E o nosso convidado para esse bate-papo é o professor e pesquisador Bruno Lazzarotti, doutor em Sociologia e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Muitíssimo obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite, Bruno.
Eu que agradeço a responsabilidade de me convidar.
Um prazer para nós, vai ser ótimo. Professor, vamos começar com o cenário que a gente tem hoje. Eu estou com alguns dados aqui de referência do fórum com base na PNAD, e o senhor, por favor, me corrija se tiver dados mais atualizados, que são de 2023, 9 milhões e meio de pessoas em situação de pobreza extrema e 59 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil. Em Minas, dados do Cade Único, mais de 3 milhões de pessoas. É isso mesmo? Esse quadro é de piora ou melhora em relação a anos anteriores?
Este quadro já é de melhora em relação a 2022. E 2024, que são os dados mais recentes da PNAD, ainda é de mais melhora. Então, duas coisas. A pobreza e a desigualdade de renda, especialmente da renda do trabalho, elas vêm se reduzindo muito fortemente nos últimos 2 anos no Brasil. Isso se deve a 2 elementos principais. O aquecimento do mercado de trabalho, mínimas históricas de desemprego e aumento da massa salarial do rendimento médio. E, de outro lado, a reconstrução dos programas sociais de transferência de renda, junto com a retomada do aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo também, aumentos reais do salário mínimo, também são muito importantes, não só para as pessoas que recebem salário mínimo, que são contratadas pelo salário mínimo, mas porque ele impacta transferências sociais, como o BPC e as transferências,
que é o benefício de
prestação continuada. Isso. As transferências previdenciárias também, e porque no mercado informal, que obviamente é muito importante no Brasil, todo mundo sabe, né? Ele funciona como um farol, uma referência. Mesmo para quem não recebe exatamente o salário mínimo, quando a gente vai calcular os preços dos serviços e da remuneração no mercado informal, o parâmetro é o salário mínimo.
E esses fatores que você citou foram determinantes também para o movimento do Brasil de sair do mapa da fome. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Que é uma da, talvez seja uma das piores, se não a pior faceta da pobreza, que é a fome. A gente saiu pela primeira vez em 2014, voltou em 2021 e depois saiu de novo em 2025.
Isso, muito determinante. O que impacta as formas mais severas de insegurança alimentar, que a gente chama de fome? São 3 coisas também. O preço dos alimentos, a disponibilidade dos alimentos e a renda das pessoas. Então, na medida em que a renda aumenta, apesar de que nós tivemos recentemente uma subida de preços dos alimentos, principalmente ano passado, esse ano já foi reduzindo, né? Uma subida do preço dos alimentos, a renda dos mais pobres subiu mais do que o preço dos alimentos, isso permitiu um acesso maior. Esse ano o preço dos alimentos já caiu um pouco, subindo um pouco menos do que a inflação.
Tem a retomada de alguns programas também, como aquisição de alimentos, da agricultura familiar.
Que afetam a disponibilidade de alimentos. Então nós temos a atualização dos valores pagos à merenda escolar, a retomada do programa de aquisição de alimentos, que permite incentivar e garantir, né, reduzindo os riscos por produtor da produção de alimentos e, de outro lado, formar estoques reguladores que quando o preço do alimento começa a subir muito, você tem, isso estava destruído. Por isso, né, os preços internacionais dos alimentos caíram um pouco, mas também a produção aumentou, seja pela retomada do PRONAF. Porque quem produz alimento mesmo é a agricultura familiar.
70%, isso, né, do que a gente come.
Isso. Então isso tudo afeta a disponibilidade dos alimentos.
Agora, Bruno, apesar de toda essa melhora, né, de cenário, principalmente no último período, especialmente, a gente tem dados aí sobre a fome no Brasil, dados da ONU, relatório de 2025, né, dado recente, de que mesmo fora do mapa da fome, o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas com dificuldade para se alimentar. E os dados da fome em Minas, né, Minas Gerais, com cerca de 5 milhões de pessoas que vivem com algum nível de insegurança alimentar. Tem um desafio e tem também o impacto da pandemia nessa história.
Você tem o impacto da pandemia... Você tem o impacto de quão mal o Brasil enfrentou a pandemia, o enfrentamento da pandemia no Brasil foi um desastre.
Acho que ninguém vai esquecer daquelas cenas das pessoas em caminhões de ossos se engalfinhando por restos por de ossos e carne.
Então, assim, existe um problema de insegurança alimentar no Brasil sério. Ele se deve a coisas diferentes. Inclusive, às vezes, pela volatilidade da renda. O Bolsa Família, por exemplo, é muito importante, não é só porque ele garante uma renda, mas porque ele garante uma regularidade e uma previsibilidade da renda. Porque um grande problema dos mais pobres é que não é só que a renda deles é baixa, ela é muito irregular. Então, esse mês eu tenho, mês que vem eu não tenho, essa semana eu ganho, semana que vem sabe lá se eu vou ganhar. Isso gera um tipo de insegurança, de instabilidade muito grande. O Bolsa Família, ele tem esse efeito benéfico também, né, de estabilizar e dar previsibilidade.
E aí entra um papel muito importante que é da sociedade civil, assim, tantas entidades e movimentos que se mobilizam para doações, né? E a gente entrevistou aqui há um tempo atrás o Kiko Afonso, que é o diretor da ONG Ação da Cidadania, fundada pelo Betinho, né, nos anos 90, aquela campanha que ninguém se esquece, né, quem tem fome tem pressa. E ele falou, na época, assim, como que as doações não são mais regulares, exatamente isso, assim, que elas explodem em momentos de crise, mas que depois despencam. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista?
Isso é muito importante mesmo. Então, quando acontece uma grande tragédia, aconteceu lá Brumadinho, acontece aqui no Rio de Janeiro, quando despencou ali a Petrópolis, etc., a gente tem doações muito grandes, pontuais ali, para aquela tragédia que está na mídia, está aparecendo. À medida que isso vira o drama do dia a dia, aquele morador de rua que está sentado na rua, que você passa todo dia, você vê ele todo dia ali, as pessoas normalizam isso. E a fome não pode ser normalizada. A fome é a pior das indignidades que um ser humano pode passar, porque é que todos os outros direitos lhe foram negados, né? Betinho dizia isso.
As duas coisas que ele falou são importantes. Primeiro, a nossa responsabilidade coletiva.
Sim.
Né? A gente tem que cobrar políticas públicas, mas a gente também tem que se engajar. Uma outra coisa importante, a gente desnaturalizar a injustiça social. A nossa tendência é tornar isso parte da paisagem ou pior. Criminalizar ou tratar como um incômodo, algo que você tem que tirar da vista, algo a ser removido, e não, né, um cidadão com seus direitos violados que tem que ser protegido.
E aí a gente
eu sei
entra...
que o Heitor tem um Muita trabalho, dizer sobre
exatamente,
isso.
Exatamente. Né, um trabalho, nosso colega Heitor aqui tem um trabalho fantástico sobre isso e a gente já vai falar sobre a população em situação de rua, mas eu queria te ouvir, Heitor.
Antes, eu estava ouvindo o Bruno agora, antes as pessoas eram só invisíveis, hoje elas são odiadas, né? A coisa
exatamente,
parece que piorou, deteriorou.
Piorou.
Pois é, o clique para fazer algo diferente veio exatamente na pandemia, né? Quando, alguns meses ali após o fechamento do comércio, a gente começou a ver dados, não só dados, mas assim, a gente testemunhava a piora da situação das pessoas e essa situação de insegurança se aproximar da gente, né? A gente vendo pessoas que trabalhavam por conta própria, dentro dessa questão da informalidade que você disse, perdendo a capacidade de sustento. E aí, famílias inteiras também deixando de ter condição de acessar o alimento. Aí, o que eu fiz? Eu mobilizei ali os amigos na rede social mesmo, pedindo que as pessoas doassem alimentos. Eu não queria dinheiro, eu queria doação de alimentos, até meio sem saber o que fazer com aquilo. Mas eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí pedi as pessoas para doar e nisso veio um resultado muito legal. As pessoas realmente ou doavam o próprio alimento ou às vezes pessoa amiga, aí confia, manda um valor de uma cesta básica, a gente ia lá e comprava. E aquilo permitiu tanto fazer algumas entregas diretas para as pessoas, né, de cestas, de alimentos, que pessoas próximas, quanto ajudar projetos sociais que já estavam estruturados. Então veio uma ajuda interessante, significativa, que permitiu que a gente abastecesse projetos que já estavam fazendo essa linha de frente aí no enfrentamento da fome. E aí, dentro desse processo, né, rapidamente aqui, muitas histórias interessantes e marcantes que eu pude presenciar, eu lembrei de um relato que, na verdade, não foi um testemunho meu, mas que foi muito noticiado, viralizou nas redes, das pessoas, naquele momento que fechou tudo, pessoas que estavam na rua, e ficaram sem entender. Gente, o que aconteceu? Cadê todo mundo? A vulnerabilidade é tão grande que a pessoa não sabia que o mundo estava de
ruim. Nem a informação, né?
Nem a informação. Outra história mais recente, não é nem da pandemia, a fala de um rapaz no centro ali de Belo Horizonte. Ele me contou o seguinte, que todo dia, quando ele está na rua, todo dia quando dá 11 horas, ele começa a sofrer, fica triste. Por quê? Ele começa a ver as pessoas saindo do trabalho, dos escritórios, das lojas e entrando nos restaurantes para almoçar. E ele sem condição de fazer isso. E uma outra mais recente foi agora, meio do ano, essa onda de frio que a gente teve. Tava uma noite bem fria, eu saí para doar uns cobertores, uns lanches na rua, encontrei um senhor aqui no bairro Prado, em Belo Horizonte. Ele estava ali cheio de pertences em volta, né? Ele estava na situação de rua mesmo. O bairro todo já o conhecia, estava ajudando, né, com o elementar, mas ele falou que ele conseguiu a proeza de ser despejado da rua. A população se organizou não para ajudá-lo, mas para
tirar ele
dali.
De lá.
Todo mundo quer o problema
que
resolvido,
tristeza.
Mas não quer, né, fazer Sim. alguma coisa. Quer o problema resolvido, mas não quer o problema perto de casa.
E é muita gente, né? Eu peguei um dado aqui do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da UFMG, que, aliás, é muito legal a gente ter um observatório sobre esse assunto, né? Na Universidade Federal.
É gente boa demais.
E mais de 335 mil pessoas em situação de rua no Brasil, né? E dados deles também que esse número é 14 vezes maior do que em 2013, quando eram 22 mil. Minas Gerais está em terceiro lugar com 30.555 pessoas. Belo Horizonte é a terceira capital com 14 mil pessoas e 400 em situação de rua. É gente demais. E aí, Bruno, a Assembleia fez em 2018 um outro fórum muito interessante aqui, que foi o Fórum Técnico sobre População em Situação de Rua.
Foi, eu acompanhei.
Foi bacana porque foi um momento em que as pessoas em situação de rua participaram dentro da Assembleia, com voz nas audiências públicas, então ouvir essas pessoas foi muito impactante. E eu separei algumas falas aqui que é dessa época. Uma delas é do Francisco Pereira, de 30 anos, e ele me contou na época, fui eu que ouvi esse depoimento, que ele estava um ano na rua, começou a estudar farmácia, perdeu o emprego, depois não conseguiu mais estudar nem pagar aluguel. Vamos ouvir.
Nem que seja um bico, para ela poder ter um dinheiro, ter uma condição dela poder ter um almoço decente, entendeu? Ter uma onde dormir. Tem hotéis baratos em Belo Horizonte, mas a pessoa precisa ter condições para poder viver. Acho que o emprego é a saída.
Essa fala é muito boa, que vai na contramão daquele senso comum de que as pessoas não querem trabalhar, que querem viver de auxílio. Eu já vi uma recente entrevista do Bruno aqui na TV Assembleia dizendo, né, do preconceito daquelas pessoas que não enxergam que esse auxílio muitas vezes é aquela mão que vai evitar que você se afogue, mas que tem muito mais necessidades nesse pacote e, por que não dizer, desejos também. As pessoas querem muito mais do que apenas
exatamente.
Sobreviver, né, Bruno?
Isso, exatamente. Bom, primeiro, ó, gente, vamos todo mundo aprender com o Heitor aqui.
Ah, quem sou eu?
A gente faz muito pouco, né, Bruno?
Eu faço muito pouco.
Eu também.
É muito importante a nossa solidariedade. Mas isso não substitui políticas públicas, né? O que garante cidadania, direito, é política pública.
E aí é uma outra coisa que eu queria te perguntar também, Bruno, se você falou aí no início, né, que as taxas de desemprego caíram, eu tenho aqui anotado, não sei se é esse mesmo o dado mais recente no Brasil, 5,8, a menor da série histórica, né, desde 2012, e Minas menor ainda, 4%, menor do que a média nacional. Mas a informalidade ainda é um desafio?
A informalidade é historicamente um desafio no Brasil. A porcentagem das pessoas trabalhando que estão em situação de informalidade, ela vem se reduzindo também. Nós estamos chegando em patamares baixos, mas patamares baixos ainda é quase 50%, há mais de 40% de informalidade, né? Ocupações assim, mais precárias, remuneração menor, sem proteção, né? Ou seja, se você machucar hoje, amanhã você está sem renda.
Exatamente. Né? E a gente escutou isso, inclusive, num dos encontros regionais que a Assembleia fez do Minas Sem Miséria, porque esse fórum ele está passando também por... ele foi organizado para passar por regiões do estado, né? Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, a Assembleia ouviu lá das entidades exatamente sobre esse problema da falta de proteção social.
Eu escutei isso, Grazi.
Foi muito interessante. E a gente tem a fala aí de um deles, que é o Nicolas Santos. Ele é da Associação dos Motoboys de Juiz de Fora. Vamos ouvir.
Quando se acidenta, a moto quebra, é comum que a gente faça a clássica vaquinha Pix, né? Vamos ajudar fulano a levantar a moto, vamos ajudar fulano a sustentar a família, comprar uma cesta básica. Normalmente é como funciona, justamente pela ausência de proteção social, ausência de auxílio previdenciário e outras coisas do tipo.
Agora, dentro dessa mesma linha, pessoal, a gente viu recentemente audiências aqui na Assembleia que colocaram em discussão aquela proposta do governo federal de regular o trabalho dos motoristas por aplicativo e dos entregadores dessas plataformas. E nas pessoas que estavam presentes aqui na Assembleia, majoritariamente, a gente viu foi uma maioria de vozes rechaçando essa ideia, temendo que se implicassem mais encargos aí para eles. E nisso a gente viu parlamentares da oposição aqui na Assembleia, que no plano federal são governo, né? A oposição aqui é governo em Brasília, dizendo, tentando explicar para essas pessoas, para esses trabalhadores, questão da proteção social que você acabou de comentar. E explicando também que isso custa dinheiro. Então é preciso ter uma contrapartida ali para fazer isso. E um outro testemunho, rapidamente aqui, que eu pude cobrir recentemente uma visita da Comissão de Direitos Humanos lá no Hospital Risoleta Neves, que é referência aqui na capital, talvez a principal estrutura de saúde do vetor norte aqui de BH, conversando ali com os funcionários na entrada do hospital, o que, que a gente ouviu? Que todo o quarto andar do hospital era só acidentados de moto Uber e de entregadores. A maioria feridos graves, sequelados e amputados. Então, quer dizer, é um drama realmente que exige, né?
Gente,
recurso.
Eu acho que isso... O que, que vem sendo demonstrado com os dados sobre isso? Tem uma pesquisa do IPEA recente sobre isso. É que, além disso, com o aumento do número de trabalhadores nessa ocupação, as horas trabalhadas para você ganhar o mesmo, o mesmo, vamos dizer assim, salário todo mês, não salário, né, o mesmo rendimento todo mês vem aumentando e o rendimento médio vem caindo.
Quer dizer, está trabalhando mais para ganhar menos.
Trabalhando mais para ganhar menos. A consequência é uma pressão para fazer o máximo de serviços no mesmo dia, trança entre os carros, porque
tem que bater meta, né?
Bater meta, porque é para garantir o mínimo. E quando acidenta, tá a pé.
Pessoal, a gente está falando muito aqui de problemas que a gente vê muito nos centros urbanos, né, nas capitais, e aí as plataformas digitais, a população em situação de rua, não que não esteja também no interior, mas eu queria trazer também algumas reflexões sobre os problemas, principalmente nos nossos grotões, né, digamos assim, e a Assembleia vai muito a não só às cidades do interior, mas como distritos, como pequenas localidades, e discutindo, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão, que é uma chaga do Brasil, de Minas Gerais, né? A Assembleia foi recentemente uma audiência pública em 2025 em Berilo, no Vale do Jequitinhonha, para discutir exatamente isso. E tinha lá o Jorge Ferreira, que hoje ele é coordenador da Articulação dos Trabalhadores Rurais de Minas, e ele foi vítima de trabalho análogo à escravidão 3 vezes, imagina isso, aos 14 anos a primeira vez, e ele falou sobre isso lá na audiência. Vamos ouvir?
Quantos criminosos do trabalho escravo estão presos no Brasil? E em contrapartida a isso, quantos jovens pretos, pobres, que roubam um celular estão presos? Ou seja, o trabalho escravo é um crime de rico, e o rico não está preso.
Esse trabalho, a questão do trabalho escravo está sempre, tem povoado muito também as reuniões aqui da Assembleia.
Tem que povoar, né, gente?
A gente viu, inclusive, Bruno, algumas iniciativas tramitando aqui na Assembleia para dar mais força a esse combate. A gente teve agora, em fevereiro de 2025, a aprovação definitiva de um projeto de lei proibindo que o dinheiro de fundos públicos seja destinado a empresas que estão incluídas em cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, para tentar evitar que recursos, né, públicos cheguem para esses empregadores.
O trabalho análogo à escravidão, o fato dele ser endêmico no Brasil, né, demonstra, obviamente, problemas de fiscalização, problemas de relação trabalhista, mas demonstra o que uma certa elite, como o entrevistado ali falou, né, é um crime de rico, enxerga a sua posição social e a dos outros. E é importante que ele é mais frequente na zona rural, porque a fiscalização é mais difícil, as relações são mais tradicionais, então você tem uma submissão maior, ele é menos visível, mas na zona urbana, por exemplo, nós, né, tivemos o trabalho análogo à escravidão na construção de uma fábrica de carro na Bahia.
Sim.
Um grande show internacional, mega evento, trabalho escravo.
Quando a gente fala de pobreza, são camadas e mais camadas, mas eu queria passar por mais algumas aqui, porque um dos eixos de discussão do Fórum Técnico que a Assembleia realiza é diversidade, assistência social e saúde. Nesse ponto da diversidade, se a gente olha para os números, pobreza no Brasil tem cor e sexo, né?
É. Existem dois motivos básicos pelo qual você pode ter muitos pobres em um país. Um é se tem pouca renda. O outro é se você tem renda e ela é mal distribuída. O Brasil não é um país pobre. Ele é um país de renda média com muito mais pobres do que deveria. Não deveria ter nenhum, obviamente. Mas se você pega a renda média do país, a gente tem muito mais pobres do que seria, digamos assim, entre aspas, esperado pela nossa renda. Ou seja,
nosso problema é de desigualdade.
É de desigualdade. E você não entende a desigualdade no Brasil, né, sem pensar uma coisa que, um termo que a gente tem visto cada vez mais, que é o termo interseccionalidade.
Uhum.
Que mostra o seguinte, que classe, no caso do Brasil, gênero e raça, eles não são nem sobrepostos, nem separados, nem independentes. Eles se combinam para produzir e reproduzir a injustiça social. Então, quando você vê a pobreza e a pobreza extrema no Brasil, né, você vai ver que são mais mulheres, negros, e se estivermos falando de mulheres negras, mais ainda, né? E isso é expressão, né, do racismo e do machismo que marca a sociedade brasileira. Uma coisa não existe sem a outra.
É, o dado está aqui, inclusive, né, Bruno? Que, negros são 70% dos pobres, extremamente pobres da população brasileira, e entre os negros, as mulheres são a maioria das pessoas pobres e extremamente pobres, dados do IBGE de 2023.
Exatamente.
E ter essa clareza é muito importante na construção de políticas públicas, né,
Exatamente.
Bruno? E eu acho que a Assembleia tem sido muito sensível nisso nos últimos anos. Nós temos alguns exemplos recentes. Primeiro, o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, que a Assembleia aprovou, e a outra são políticas voltadas para mulheres que são muito fortes nas leis aprovadas aqui no Parlamento Mineiro. Uma das recentes é, inclusive, da primeira vice-presidente da Assembleia, deputada Leninha, do PT, que, aliás, é a primeira mulher negra a ocupar, né, a mesa da Assembleia. Ela é autora de um projeto de lei que resultou na política de dignidade e saúde menstrual. Isso é um assunto que entrou relativamente recentemente na pauta, que é da dignidade menstrual, que é algo que as pessoas não conseguem pensar muito, mas quando você olha com lupa, você percebe o tamanho do problema. Tem uma fala dela aí muito boa numa audiência.
As pessoas não conseguem pensar muito, Grazi, porque as políticas públicas são majoritariamente pensadas por homens.
Exatamente, exatamente. Daí a importância.
Por homens brancos.
Daí a importância da ocupação dos espaços públicos, políticos, da representação política feminina, né?
Que vem crescendo na
Assembleia.
Isso é óbvio, né?
Exato, exato. Que vem crescendo aqui na Assembleia. Hoje nós somos 15. Somos, né? Hoje são 15 deputadas. E aí eu queria ouvir essa fala da Leninha, que foi numa audiência pública sobre esse assunto. Olha só.
Que meninas faltam à escola, mulheres deixam de trabalhar, mães improvisam com miolo de pão, com jornal, com pano velho. Isso é desumano, isso é estrutural e isso precisa acabar.
Recheando com dados aqui também essa fala, né, que a Grazi falou desse problema, como o tamanho dele. Olha só, 4 milhões de meninas em pobreza menstrual no Brasil e mais de 500 mil em Minas. E aí, voltando para a questão do Estatuto da Igualdade Racial, que inclusive a Leninha é uma das autoras, essa perspectiva de que a pobreza tem cor foi muito debatida aqui na Assembleia nessas discussões para a criação desse estatuto. É uma lei que já está em vigor desde janeiro de 2025, de autoria das 4 deputadas negras da Assembleia. Uma delas está licenciada, que é a Macaé Evaristo, né? Ela foi para o governo federal. Isso foi precedido, né, esse movimento de criação desse estatuto, precedido de muitos debates que também ocorreram por diversas regiões do Estado, a Assembleia sempre regionalizando, interiorizando os debates que faz. No artigo 3º, ele lista todos os direitos que devem ser garantidos a essa população, dentre eles vários que a gente comentou aqui nessas camadas da pobreza, das dificuldades que as pessoas enfrentam, e dentre eles estão lá o direito ao trabalho, acesso à terra, moradia adequada e segurança alimentar. Nos artigos seguintes, em várias seções, o Estatuto vai pormenorizando como que isso vai ser atingido. E para além da consolidação desses direitos na forma da lei, e evidentemente da expectativa que eles sejam implementados de fato por políticas e ações do Estado, a gente viu aqui nesse movimento todo em torno do Estatuto, a Assembleia lançando luzes sobre as vulnerabilidades ainda maiores nessa faixa da população negra e também entre as mulheres.
É preciso, primeiro, ações afirmativas. As ações afirmativas são muito, muito importantes, né? Onde elas foram adotadas com mais, digamos assim, vigor, que foi, por exemplo, no ingresso ao ensino superior, você pensa o seguinte: em 2005, 70% dos estudantes universitários eram brancos e 70% dos estudantes universitários vinham do quinto de maior renda da população brasileira. Em uma década, isso foi capaz de mudar, sem qualquer prejuízo para a qualidade do ensino. Ao contrário, como as pesquisas vêm demonstrando. Então, é o resultado de escolhas políticas e sociais que a sociedade faz e tem que fazer.
Aí a gente volta à fala lá do início da Exatamente. Deputada Bela Gonçalves, que a fome é política.
Política.
Né? Então,
a pobreza é política e a desigualdade é política. Pode se manifestar economicamente, pode se manifestar de saúde, mas é principalmente um problema de desigualdade de poder.
Então, gente, aí eu queria terminar com o principal objetivo desse fórum que a Assembleia decidiu realizar, que é a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, previsto lá na lei que instituiu o FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, Bruno. Esse fundo é de 2011, né? E é interessante porque ele é resultado de uma mobilização, de um seminário legislativo que a Assembleia fez, que é o Pobreza e Desigualdade, foi realizado nesse mesmo ano. O que diz essa lei? Né? Que os recursos do FEM devem ser aplicados prioritariamente em programas e ações para enfrentar a pobreza e desigualdade. Esses recursos saem basicamente de adicional do ICMS sobre itens considerados supérfluos, armas, cigarros, bebidas alcoólicas, etc. Acontece que no próprio lançamento do fórum, a gente soube que esse dinheiro não vem sendo aplicado. Quem disse isso foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o ex-deputado Durval Ângelo, que foi categórico nessa afirmação. Vamos ouvir.
De 2019 até hoje, foram desviados, não foram aplicados, 800 milhões do Fundo Estadual da Miséria em Minas Gerais. Está aqui a auditoria do tribunal.
Isso é muito importante. Os trabalhos que a gente fez na Fundação João Pinheiro, nós lançamos uma nota técnica recente como uma contribuição ao Fórum Estadual, mostram a mesma coisa. O que que acontece desde sempre, inclusive agora? Primeiro, nem todo o recurso arrecadado com esse adicional de ICMS especificamente direcionado ao FEM, chega no FEM, no Fundo de Erradicação da Miséria. Quase metade dele não chega. E do que chega, ele é utilizado de uma maneira muito pouco estratégica, vamos dizer assim. Por exemplo, o maior gasto do FEM no ano passado foi transporte escolar. O outro foi comprar ambulância para município, segundo maior gasto. Transporte escolar é importante, mas esse é um gasto regular que o Estado tem que ter, você tem recurso da educação. O que que acontece com o recurso do FEI? Ele acaba sendo utilizado como um tapa-buraco para uma multiplicidade de gastos ordinários ali, regulares, que não tem nada de extraordinário, sem nenhum...
Que são obrigação do governo, são caixa do Estado.
Sem nenhuma orientação estratégica. Como que essa distribuição de gastos vai produzir qual resultado em termos de erradicação da miséria? Mesmo com os recursos do FEM, que são em assistência social, o investimento do Estado de Minas Gerais em assistência social no ano passado, por exemplo, não chega a 0,3% das despesas totais. É muito pouco, né, gente?
E não é à toa que a deputada Bela Gonçalves, que pediu esse fórum, tem defendido publicamente pelo menos 1% do orçamento para assistência social, que hoje depende muito da verba desse fundo. A gente tem uma fala dela dizendo isso, vamos ouvir.
O fundo é o mínimo. Esse mínimo, ele pode, por exemplo, fazer com que o recurso de repasse para assistência social, que hoje é pífio por parte do Estado, crie políticas para a população em situação de rua, que hoje está como prerrogativa quase que exclusiva dos municípios. Ele pode ajudar a criar CREAs regionais. A gente defende que tenha pelo menos 1% do orçamento do Estado para assistência social. Hoje, o recurso da assistência praticamente todo vem do Fundo de Erradicação da Miséria.
É isso mesmo. Tá certíssimo. E é muito pouco. Eu entendo todas as restrições, a gente não pode ignorar as restrições, mas dentro das restrições você tem que estabelecer prioridades com o que gasta e de onde vem. Então posso te dar um exemplo. O imposto sobre herança é um imposto estadual, chama ITCD. Uhum. Né? O Brasil tributa no máximo 8%. Minas Gerais não aplica sequer essa alíquota. Aplica 5%. Né? Se a gente pegasse esses 3% que não tem Minas Gerais e aplicasse só sobre os 20% maiores heranças, não é para todo mundo não, deixa o resto com 5% e só o quinto mais rico das heranças, o quinto mais alto de herança, você chega a 8%. Não estou falando de 40%. 35, a média da OCDE é 30 e poucos. Falando do 8%, não precisa mudar a legislação federal, não precisa de nada. Só criar, tornar progressivo esse imposto. Isso permitiria triplicar, só isso permitiria triplicar o recurso do FEM em um ano. Ou seja, isso daria 1 bilhão e pouco a mais do que a gente arrecada isso. Ou seja, alternativas existem.
E é o que a Assembleia está buscando no fórum, coletar sugestões. Isso. Inclusive, já pode cadastrar essa sugestão.
Essa eu já cadastrei.
Gente,
eu tô lá, tô agarrado nesse fórum.
Que bom,
lá, viu,
que bom, que
dando
bom.
Dando uma palpitaiada
que bom, porque precisamos muito de contribuições como a sua, Bruno. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas precisamos encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, Bruno, por ter engrandecido aqui a nossa conversa, a nossa prova. Muitíssimo obrigada pela participação.
Eu que agradeço, uma alegria estar aqui, uma conversa tão boa, e agradeço a paciência de vocês com a minha falazada aí.
Foi um prazer. Obrigada, Heitor Peixoto, meu colega da TV Assembleia. Obrigado. Sempre muito bom te ter aqui com a gente.
Uma aula sempre para mim.
Gente, lembrando que as informações sobre essas discussões do Fórum Técnico Minas Sem Miséria estão todas no portal da Assembleia, que é o almg.gov.br, gravações de audiências públicas que já foram feitas, está tudo lá, só consultar. Essa foi mais uma edição do Politiza. Se você gostou, compartilhe, divulgue. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção e edição desse episódio. A sonorização é de Luciano Moraes, a revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão no nosso portal, endereço almg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Até a próxima!
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.